Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Olá, ouvintes do programa Conversa Franca. Eu, Dora Bumilca, em primeiro lugar, quero agradecer aos ouvintes do programa da semana passada. Muito obrigada por todas as sugestões e perguntas que vocês fizeram. E o nosso entrevistado hoje, é a nossa entrevistada, é a Zilda Camacho, ela que é jornalista publicitária e vai nos falar sobre mulheres que empreendem. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para o ouvinte de casa: como equilibrar minha vida pessoal com a rotina de empreendedora? Como manter o crescimento em tempos de crise? Você pode responder a esta pergunta através do 0 operadora 11 97418-1456. Repetindo, 97418-1456. Eu aguardo você e compartilhe o link do nosso site ou aplicativo.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
E o nosso tema hoje, mulheres que empreendem. Eu gostaria que a Zilda desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é.
Olá, ouvintes da Rádio Transmundial. Gratidão, Dora, pelo convite. Eu sou a Zilda Camacho, sou uma mulher que venho de uma história de muita simplicidade. Nasci aqui no ABC, em Santo André, São Caetano, nessa região gostosa aqui, uma cidade provinciana, com hábitos metropolitanos. Eu não sei como que você está por aí, mas hoje eu quero falar para você de algumas dicas de empreendedorismo. Eu trabalho na área de empreendedorismo já há 35 anos, trabalho na área de comunicação, sou publicitária jornalista, gosto de transformar realidades, eu amo isso e amo pessoas. Então, estou aqui para servir e para ajudar pessoas que estão querendo tirar o projeto da gaveta, viu, Dora?
E você pode nos responder a seguinte pergunta: quais os desafios para a mulher que decide empreender?
Olha, para mim, a mulher, ela tem uma vantagem, né? Porque ela já é uma empreendedora nata, né? Ela já começa com várias necessidades que ela tem, da casa dela, ela tem que tocar a vida pessoal dela, tem que tocar a vida dos filhos, do marido, né? Ela tem que ser uma mulher, assim, ligada na tomada, né? Primeiro lugar, ela tem que ser uma mulher que ela tem visão de futuro. Quem é um empreendedor, ele precisa ser alguém que acredita naquilo que faz. Acho que a primeira pessoa que você deve convencer de que você faz algo bom é você mesmo. Se você consegue provar para você que você é bom naquilo, então você pode convencer qualquer pessoa. Então, a primeira decisão que você tem que tomar é acreditar em você. Eu acho que isso independe de ser mulher ou de ser homem, viu, Dora?
É isso mesmo.
Tem 20 homens por aí, mas, né, o mundo, o universo feminino também é povoado por homens, viu?
Muito bem, você homem que está nos ouvindo, não desligue o rádio. Este tema também é para você, empreendedorismo. O que é preciso para tirar um projeto do papel e realizar sonhos empreendendo?
Primeira coisa, escrever. Começar mesmo, pegar um papel e escrever a sua ideia, tá? Colocar ela de uma forma simples, não precisa nem ser estruturada, mas começar a colocar qual que é a necessidade que eu atendo, tá? Se você percebe uma necessidade e você tem uma solução, você tem um projeto. Então, você precisa colocar isso no papel. Depois que você coloca no papel, aí você começa a colocar isso na sua agenda. Quanto você gasta do seu dia para você fazer o seu sonho realizar? Se você não gasta nem um minuto, teu sonho nunca vai sair do papel. Então, você tem que realmente pegar a sua agenda e reservar aí um horário, sei lá, que seja 10, 15 minutos por dia para você fazer aquilo dar certo, né? Eu acho que isso é o primeiro passo que você deve fazer. Não sei se
Muito
eu respondi
bem.
A sua pergunta.
Muitas dicas, colocar no papel, colocar na agenda e quanto você gasta no seu dia para realizar o seu sonho. Muito bem, Zilda. Quais os primeiros passos para quem sonha grande, mas ainda não tem dinheiro suficiente?
Olha, toda grande ideia, a primeira coisa que você precisa empenhar é a criatividade, né? Dinheiro é necessário? É, sim. Tem coisa que não tem como, você tem que ter dinheiro. Mas você pode começar empreendendo com as coisas que você já pode resolver você mesmo, entendeu? É, vamos pegar um exemplo. Eu peguei um caso de uma pessoa que ela queria fazer bolsa. Um sonho simples. E vender bolsa. Então, o que ela sabia fazer? Ela sabia fazer corte e costura. Então, ela começou a pegar modelo de bolsa, começou a cortar, entendeu? Começou a costurar, criar e vender para as amigas. Vender para a mãe, para a tia, para a avó, sabe? Coisa boba, parece simples, mas isso pode fazer acontecer. Estava ouvindo a história, né, daquela empresa Sul Minas, que é uma empresa de pão de queijo. Ela pegou e escreveu uma carta para si mesma, né, dizendo o que ela tinha que fazer daqui 30 anos. Aí depois ela começou a fazer bolinho de queijo e começou a vender, entendeu? A história do Silvio Santos é uma história simples. Ele pegava e fazia mascate na rua. Daí ele ia fazendo cada hora um pouquinho, daqui a pouco ele é hoje um grande empresário. Eu acho que você tem que começar, tem que sair do conforto, da zona do conforto, parar de achar desculpa, sabe? Tem uma historinha que eu gosto muito, que a minha sobrinha, ela tinha 5 anos, e ela falava assim para mim: tia, queria ganhar dinheiro, não sei como fazer. Aí eu falei: o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de desenhar. Aí eu falei: faz desenho e começa a vender. Ela falou assim: mas eu vou vender para quem? Falei: você gosta de fazer retrato? Ela falou: eu nunca tentei. Faz um retrato da sua amiguinha e tenta vender por R$5. Ela começou a empreender com 5 anos.
Que ideia boa da sua sobrinha!
Sim.
Gilda, é melhor a mulher abrir um negócio com algo que ela já tem afinidade ou o que é um boom no momento?
Para mim, a melhor forma de você abrir negócio é você fazendo uma coisa que você é o melhor nisso, que você gosta muito, te satisfaz, porque você vai viver fazendo isso o resto da vida. Se você não gostar de fazer, vai virar um tédio, você não vai querer mais fazer, você vai ficar bravo de ter que fazer. E se você tem afinidade, é perfeito, porque você vai fazer alguma coisa que você domina. Fazer o boom do momento é muito relativo, só se aquilo que você faz está no boom, entendeu? Você pode associar, mas se você faz uma coisa que você gosta, não tem ninguém que para você, porque você gosta, entendeu?
Ah.
Essa é a minha posição é essa.
Muito bom, entendeu? Felicidade, né? Como atrair investidores para o projeto?
Então, para você atrair investidor, né? Os investidores, eles são um pouco mais racionais, né? Eles fazem números, né? Eles colocam assim: bom, você está fazendo uma coisa e isso vai reverter quanto em dinheiro para eu investir? Daqui quantos anos? Então, você precisa ser meio que organizado. Você precisa ter controle daquilo que você faz. Saber quanto você gasta, quanto que você ganha. Saber público, por exemplo, quantas pessoas se interessam por isso que eu faço? E não adianta você fazer uma coisa pensando no que você gosta. Você tem que fazer alguma coisa pensando no que o outro gosta. Aquilo que vai dar a solução para uma pessoa. Se uma pessoa, olha, uma pessoa, quando ela compra, ela não pensa em dinheiro, ela pensa em solução. Ela quer resultado, ela quer resolver uma situação. Na hora que ela precisa resolver, ela vai procurar a melhor solução. Então, você precisa fazer alguma coisa que alguém compra. Então,
isso.
O problema de muitos empreendedores é que eles fazem aquilo que eles acham que é bom. Não pode. Não adianta nada eu não ter para quem vender. A minha ideia pode ser ótima, vai ficar no papel, entendeu?
Isso mesmo, é uma boa dica essa. É possível ser empreendedora sem ter tido experiência e liderança?
Total, porque o empreendedor, ele é uma pessoa que está além Tá, ele sempre está pronto para fazer aquilo que ele gosta, que ele não vê barreira, ele sempre está pronto na solução e não no problema. Ele gosta de buscar sempre as melhores saídas. Então, não sei se você precisa ser líder, depende do negócio que você vai fazer. Você precisa ser líder de si mesmo, porque se você for líder de si mesmo, ninguém tira você do seu eixo, ninguém faz você sair do seu foco. É foco, fé e força, sabe? Você tem que ter uma força interna, você não desiste nunca. Você mesmo é a pessoa que se motiva. Eu acho que esse é o maior segredo dos maiores empreendedores. É assim que eu vejo, e é assim que eu acredito. Agora, é óbvio que se você for líder e você tiver que ter uma equipe, se você não é uma pessoa nata, vai buscar se informar, vai buscar se colocar do lado de pessoas que vão liderar e você vai organizar, você vai orientar, entendeu? É uma coisa muito séria isso que você perguntou, viu? Muito,
Mas
muito.
a família, por exemplo, ela não tem que ser uma apoiadora da mulher que quer empreender?
Eu acredito que sim, porque a mulher, ela é o arrimo da família, ela é aquela que está sempre, se ela seguir mesmo uma linha da Bíblia, que eu acredito, né? A mulher edificadora é aquela que consegue fazer as coisas acontecerem no lar com harmonia. Então, ela sair de casa e o lar dela ficar todo bagunçado já não é uma ideia boa. Acho que ela tem que ser uma pessoa que está com a família aliada. A família organizada junto com ela, nos horários, nas ações, nas ideias. Ó, por exemplo, aqui na minha casa, todos nós somos empreendedores. Eu, meu marido, meu filho, minha nora, a minha netinha já é empreendedora já também, porque ela já está dentro do contexto, entende? A gente está lá trabalhando, ela está do nosso lado, ela participa das coisas. Então, eu acredito que quando uma família toda se envolve numa ideia empreendedora, o sucesso é maior. Mas eu conheço, por exemplo, pessoas que o marido, né, um período da minha vida, meu marido, ele trabalhava CLT e eu era empreendedora, então ele me apoiava, sempre me apoiava. Entendeu? Eu acho que é importante sim a mulher e o marido e a família estar tá conectado para que o negócio venha a acrescentar e não venha a trazer problemas para a família. Okay.
E qual o melhor canal para empreender? Físico, digital ou vai depender do tipo de negócio que a pessoa pretende desenvolver?
Olha, se fosse antes da pandemia, eu responderia que vai depender do negócio que você vai desenvolver. Mas agora, pós-pandemia, só vai existir dois tipos de negócio: o negócio que faliu e o negócio que está na internet. Então, para mim, hoje, o negócio tem que estar na internet, ele tem que ser digital. Hoje as pessoas encontraram essa saída. Aquilo que antes era algo que as pessoas gostavam, hoje é necessário. Você tem que estar conectado. Você pode até ter um canal físico, né? Eu tenho, né? O meu home office, eu tenho meu escritório. Mas você precisa também estar bem conectado com o mundo digital. Você tem que ter canais na rede social, você tem que ter canais de WhatsApp, de telefonia, de repente você pode fazer lista de transmissão. Depende do negócio, você tem que descobrir qual é a pegada do seu público. Depende da faixa etária, depende do comportamento, do tipo de trabalho que a pessoa tem e etc. Isso tudo tem que ser muito bem planejado, tá? Você tem que fazer um plano planejado.
Muito bem, e a minha conversa hoje é com a Zilda Camacho e o tema Mulheres que Empreendem. A minha pergunta para o ouvinte: como equilibrar minha vida pessoal com a rotina de empreendedor? E como manter o crescimento em tempos de crise? Você pode participar através do 0 operadora 11 97418 1456 e pode mandar a sua participação.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E hoje estamos conversando com a Zilda Camacho e o tema Mulheres que Empreendem. A mulher que decide empreender tem mais tempo para si e para a família ou isto é um mito?
Eu acho que, eu diria que isso é um mito, porque o tempo é uma questão de prioridade, tá? O tempo quem faz é a própria pessoa. Aquilo que eu determino como importante, como prioridade, é o que vai valer. Porque senão, o urgente entra na frente do que é importante. Então, eu falo muito isso, né? Que você tem que separar o que é importante, você planeja, você já está lá na tua agenda. O que é prioridade é o que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Urgente são coisas que não estavam no planejamento. Então, para você ter uma boa agenda e um bom tempo, é necessário que você faça um esquema. Tem um esquema que eu gosto muito, que é o Pomodoro, né? Que você coloca 3 importantes, 2 prioridades e 1 urgente. E aí, o que você vai fazer com o seu tempo é você que determina. Você tem que saber o que você faz. Eu tenho 24 horas do dia, igual você. Aliás, eu acho que o tempo é a coisa mais justa que existe. Eu tenho o mesmo tempo que você todo dia. Mas o que eu faço com o meu tempo, sou eu que decido. Então, essa história da mulher que decide empreender ter mais tempo, eu acredito que é um mito, porque a mulher vai ter que ser uma mulher muito mais organizada, porque ela vai ter que ter tempo para ela, tempo para a família, tempo para o marido, tempo para o seu negócio, tempo para fazer as coisas importantes, tempo para fazer as coisas urgentes e tempo para fazer a coisa que é prioridade. E tem coisa que é só a mulher que resolve na casa, né, Dora?
É verdade. E você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é um planejamento estratégico?
Ó, planejamento estratégico quer dizer que você pensa no futuro, tá? Que você faz coisa pensando daqui 3 meses, o que, que eu vou fazer? Você faz, tem plano estratégico de 3 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, e tem empresa que até pensa 100 anos, entendeu? Lá na frente. Então, estratégico no sentido de eu pensar no meu futuro. Meu futuro, ele pode mudar se eu penso nele agora, tá? O que eu fiz no passado pode servir de referência. O que eu faço hoje vai depender da minha escolha de tempo, das coisas que eu faço com meta, com foco. Aí tem a questão do SMART, né, que eu falo muito também, que é que você tem que ser, quando você vai traçar meta, né, que é no plano estratégico, você traça meta, objetivo. Eu pretendo chegar, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu quero vender 10 livros. Eu tenho 1 mês para vender. Então, pega esses 10 livros e divide por 30 dias. Eu tenho que vender 3 livros a cada semana. Então, no final da semana, eu vendi só 2 livros. Então, eu já sei que eu preciso trabalhar na próxima semana para vender 6 livros. Então, eu crio estratégias para atingir metas. Então, eu tenho que ser SMART, S de específico, M de mensurável. Não adianta eu fazer meta que eu não cumpro, tá? Porque aí depende de relógio. Por exemplo, se eu quero ser eu quero ter filho, eu tenho que planejar 9 meses. Não adianta eu querer ter filho em 7. 9 meses é o tempo que demora, não é verdade? Uhum. Assertivo, né? R é realizável, e T, tangível, que eu possa medir. Então, eu para fazer um plano estratégico, eu tenho que saber o que eu quero, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar, como eu quero chegar, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Tem várias maneiras de você chegar em São Paulo. Eu posso chegar de ônibus, posso chegar de helicóptero, posso chegar de táxi, posso chegar de Uber. A maneira como eu quero chegar vai determinar o tempo que eu vou chegar, entendeu? Então, é uma questão de estratégia, foi claro.
Agora, você não acha que fazer um planejamento estratégico numa época de pandemia e de isolamento social, onde as pessoas estão tão frustradas, deprimidas, não cria um certo desconforto?
Olha, eu acredito, né, que tudo tem saída. Às vezes não tem solução, porque depende de outras pessoas. Hoje, por exemplo, você pode planejar viajar para fora do Brasil. Só que você bate com a pandemia, você bate com o lockdown, você bate com decisões em relação ao Covid. Não depende de mim. Mas eu posso planejar, entendeu? E esperar o momento, né? Então, se eu ficar parada no momento, no cenário que a gente está vivendo, eu não faço nada. Às vezes eu não tenho solução, mas eu tenho saída. Às vezes eu não posso fazer o que eu podia. Por exemplo, o meu trabalho antes era com eventos presenciais, eu tive que mudar, passei a fazer mentoria, passei a fazer conteúdo, passei a fazer coisas que antes eu não estava fazendo mais. Então, a questão é, eu que vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu não posso ficar pautando a minha vida pelo cenário. Eu tenho que ser uma pessoa assertiva, eu tenho que estar sempre querendo fazer a coisa melhor e querendo fazer a coisa maior. Isso depende de mim, não depende de ninguém. Agora, quando eu tenho que fazer alguma coisa compartilhada, eu vou encontrar uma saída, mas eu não vou ficar parada.
E como manter o crescimento em tempos de crise?
Isso que eu falei é uma das dicas que eu daria. Hoje você pode inovar, você pode pivotar. O que é inovar? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é inovar. É, significa que você pode criar dentro do seu negócio alguma coisa que você não fazia antes, tá? E pivotar é você mudar de negócio, você mudar de trabalho. Por exemplo, eu fazia eventos presenciais. Como todos os meus eventos foram cancelados, agora eu faço eventos online, entendeu? Eu antes fazia assessoria dentro das empresas. Hoje a gente não pode porque muitas empresas não recebem a gente. Então eu faço atendimento online também. Eu faço atendimento presencial dentro de uma regra do isolamento. Antes eu fazia evento para 100 pessoas, hoje eu faço para 30, porque você só pode usar 30% de um lugar, né? Entendeu? Se eu vou fazer um evento num lugar que cabe 300 pessoas, eu posso fazer evento só para 100 pessoas. Então eu tenho que me adequar, eu tenho que me organizar. Então é isso que eu acho. Eu acho que você pode sim encontrar saídas e você pode sim mudar de acordo com o cenário, mas você não pode parar. É isso que você não pode. Se você parar, você perde, você fale. Tem muita gente que está falindo porque não é flexível. Nós temos que ser como o bambu. O bambu, ele flexibiliza, chega no chão, mas não quebra porque ele flexibiliza. Então, é
E
isso.
como equilibrar minha vida pessoal com a rotina de empreendedor?
Primeiro, eu tenho que separar minha vida pessoal da minha vida empreendedora. Eu tenho que priorizar aquilo que só eu posso fazer. Aquilo que eu não sou a pessoa essencial, eu posso repartir, eu posso dividir minhas tarefas, eu posso, dentro do meu dia, organizar meu tempo de uma maneira que eu possa multiplicar meu tempo. Por exemplo, eu tenho que caminhar e eu tenho que ouvir alguma coisa para poder responder para pessoas, tipo, ouvir mensagens. Eu não tenho que ficar no WhatsApp o dia inteiro. Eu posso, na hora de caminhar, ouvir minhas mensagens. Aí depois eu respondo na hora do almoço, dou uma paradinha de meia hora, de manhã acordo mais cedo, respondo. Então eu tenho que me organizar de um jeito que a minha vida fique equilibrada. Eu tenho que ter tempo para parar para almoçar, porque pessoa que não come direito, ela fica doente. Aí, se eu fico doente, paro de uma vez, porque eu vou ter que ficar hospitalizado. Para eu viver nesse momento de crise que a gente não sabe, por exemplo, se pode pegar uma doença, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a minha imunidade, eu tenho que me proteger. Então, eu tenho que ter vida equilibrada. Uma vida equilibrada para mim é uma pessoa que consegue administrar todas as áreas da vida dela, tanto a área pessoal, como a área sentimental, como a área emocional, como a área espiritual, inclusive. Eu acho que você tem que ter tempo, inclusive, para antes de começar seu dia, você ter o seu tempo lá com o Criador, né? Eu tenho. A gente coloca na agenda tudo e não coloca isso, né, Dora?
Gilda, muito obrigada pela participação em uma conversa franca sobre o tema. Gostaria que você desse a sua despedida.
Bom, eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Não sei se eu consegui falar tudo, porque 27 minutos passa rápido, né, Dora?
É mesmo.
Então, né? Eu queria passar minhas redes sociais, quem quiser me seguir aí.
Claro, vamos lá.
Arroba Zilda Camacho underline no Instagram. É, tem um projeto de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Arroba PUVS, PUV de vaca, S de sapo, ponto. Por uma vida mais saudável com um S só, mais saudável, né? Eu vou aproveitar e também deixar o meu WhatsApp. É 011 948 77 4447. 948 77 4447. E o meu celular é 011 também, 963 55 60 40. Quem quiser me procurar aí, me chamar no direct, estou à disposição para fazer isso, né? tá bom?
Muito obrigada. O tema hoje foi Mulheres que Empreendem. E a conversa franca de hoje foi com a Zilda Camacho, ela que é jornalista e publicitária. E você, gostaríamos de ouvir a sua sugestão de tema ou participação no Conversa Franca através do 0 operadora 11 97481456. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Tiago Liza e a produção de Poliana Andrade. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.